Rádio Veredas de Unaí, se possível, um balanço, né, do trabalho que foi feito aqui, especialmente para a região de Unaí.
É, na verdade, assim, até contextualizando, só para a gente entender o trabalho aqui, na verdade, isso aqui é um desdobramento da Operação Ceres, que foi realizada aqui no final de 2018, e com a sequência, nós estamos o quê? Na primeira fase, nós buscamos, estávamos investigando o que a gente chama de noteiros. São aquelas pessoas que aqui em Unaí havia uma quantidade descomunal, de pessoas que abriam empresas para vender notas fiscais para corretores, produtores rurais, indústrias e assim por diante. Né? A partir dessa investigação, o foco, desde o início, sempre foi alcançar produtores rurais e indústrias, né, que são grandes beneficiários desse esquema de sonegação fiscal, instalado especialmente aqui em Unaí região. E o foco ainda continua o mesmo. Nós ainda estamos atrás dos produtores rurais e da indústria, perseguindo informações para autuar as operações ilícitas realizadas por essas pessoas. Só tem que agora nós fomos atrás de quem? Dos corretores, que é outro ator muito importante nesse esquema de sonegação. Então, essa operação ela é voltada com muito mais força, na sua grande maioria, para alvos, que são corretores de grãos de Minas Gerais, especialmente aqui da região, de Minas Gerais, mas de todo o Brasil. As informações da Operação Ceres evidenciaram que as noteiras de Unaí, elas negociavam notas com corretores do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, muito forte, operava muito com corretores de São Paulo, Goiás, e Bahia, enfim, uma série de estados que estão aí já elencados aí para os senhores. Com esse trabalho, nós objetivamos o quê? E não só a identificação desses corretores e de algumas noteiras que ficaram fora da Operação Ceres, mas com esses corretores que são essas pessoas que fomentam de maneira muito forte a criação dessas noteiras, bem como o lado das indústrias. Ou seja, aqui tem os corretores que estão vinculados aos produtores rurais e aqueles que estão vinculados às indústrias. Eles fazem com que essas noteiras sejam criadas, porque a Operação Ceres revelou também que muitas dessas noteiras eram criadas por encomenda até de corretores. Corretores que operavam as contas bancárias dessas noteiras, ou seja, na verdade eram os verdadeiros proprietários dessas empresas. Então, com esse objetivo, nós requeremos não só o sequestro de bens de todos esses investigados, a quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático de todos esses investigados, as buscas e, infelizmente, as prisões temporárias de 61 desses investigados, as quais foram indeferidas pela justiça. As demais cautelares foram todas deferidas e com o material que foi apreendido hoje, material físico, eletrônico, computadores, celulares, documentos, somado a essas quebras de sigilos que são extremamente ricas, nós estamos falando de um negócio que gera, que circula uma quantidade muito grande de dinheiro. Então, fatalmente, isso circula por contas bancárias. Com essa quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático, nós identificamos todos esses atores, o papel de cada um, os noteiros, como esses corretores estão atuando com as indústrias, como estão atuando com os produtores rurais. Então, é basicamente um desdobramento da Operação Ceres voltada para o corretor, que é esse importante ator nesse esquema de sonegação fiscal.
Foi uma operação conjunta. E isso é fundamental para que a gente consiga cumprir a nossa missão. Então, não é uma operação da Secretaria do Estado, da Receita, do Ministério Público, da Polícia, né? São vários órgãos que cuidam de combate ao crime e combate à sonegação que se uniram para trabalhar junto. Então, assim, é um sucesso. Eu tenho certeza que a gente vai pegar muita coisa e a gente só conseguiu por causa dessa cooperação. Segunda coisa é que a gente estima, só em tributo federal, uma sonegação de cerca de 2 bilhões de reais em 5 anos. Isso porque a gente tem um volume de 10 bilhões de notas frias, em notas frias. Quer dizer, quando a gente pensa qual é o motivo, né, da administração tributária existir, seja ela federal, estadual ou municipal. Quer dizer, o Estado só existe se tiver financiamento. Não adianta a gente gritar que a carga tributária é altíssima se as pessoas não contribuem, cada um na sua medida. O condomínio fica muito caro mesmo. E a sonegação desse grupo era enorme. Vocês imaginem quantos hospitais ou quantas escolas, quantas crianças podiam estar na escola, ou quanta insegurança pública poderia ter sido investido com 2 bilhões de reais e sem ajuste nenhum. Né? Então, o que a gente tem que destacar é que realmente isso é um trabalho que é muito mais do que simplesmente trazer dinheiro aos cofres públicos. Né? É um trabalho que traz o bem para a sociedade.
Bom, voltando um pouco no histórico do trabalho, a primeira fase a gente buscou atingir os noteiros, que são aqueles laranjas, são aquelas pessoas que emprestam os nomes para o cometimento de ilícitos, de fraude fiscal e organização criminosa. E essas pessoas, após a primeira etapa da Operação Séries, nós descobrimos, casando as informações das buscas e apreensões com as quebras de sigilo bancário, a gente conseguiu ligar, fazer o caminho do dinheiro. E a gente chegou aos corretores. Esses corretores, eles blindam tanto os produtores rurais quanto as indústrias. Eles criam uma camada intermediária, utilizando essas notas fiscais falsas que eles gravitam em torno deles. Eles abrem contas bancárias em nome dos laranjas, em nome dessas empresas fantasmas, né, que são empresas de fachada, para que o produtor consiga vender sua produção sem emissão de nota fiscal e para que a indústria receba de um atacadista falso, né, criado para fraudar o fisco, se creditando do imposto, diminuindo a carga tributária que deveria ser dela, que ela deveria assumir comprando. Então fizemos a primeira operação, Operação Séries. Nós fizemos a segunda operação, da Operação Séries, que foi focada nos produtores rurais. Nós intimamos mais de 500 produtores rurais, que geraram já em denúncia espontânea. O produtor se antecipou uma ação fiscal e já denunciou mais de 57 milhões de reais. Esses valores são valores incontestáveis, que eles assumiram que fizeram a operação sem emissão de nota fiscal. E todo esse valor ou está pago ou está parcelado. Então isso é dinheiro em caixa. Além disso, algumas indústrias já estornaram crédito recebendo dessas empresas de fachada. Então isso também é dinheiro em caixa, que já passou de 7 milhões de reais. Com essa operação nos corretores, a gente pretende buscar essa documentação e conferir se aquilo que o produtor rural denunciou para nós e que fez irregularmente, se bate com aquele financeiro. Então agora a gente tem mais elementos, a gente tem mais dados para conferir se a denúncia espontânea do produtor rural foi feita de forma correta. Agora a Receita Estadual, ela não vai intimar mais nenhum produtor rural para que ele faça a denúncia espontânea. Essa oportunidade já passou e agora o fisco vai partir para as intimações e autuações. Alguns produtores rurais já receberam as intimações e estão recebendo as autuações milionárias. Por quê? Fizeram a denúncia espontânea aquém da realidade. Ou então deixaram de fazer a denúncia espontânea. Então perderam a oportunidade. Então a gente está dizendo assim, aquele produtor rural que fez uma denúncia espontânea aquém do devido, enquanto ele não receber o auto de início de ação fiscal, ele pode procurar o fisco e regularizar a sua situação. Nós não vamos convidar mais ninguém para comparecer ao fisco, agora a gente só vai através de intimações e auto de início de ação fiscal. Se ele fez o parcelamento, ele foge do crime. Se ele fez o parcelamento correto, minimamente correspondente com a realidade. Aquele que viu, opa, não tinha percebido aquela situação que eles estão procurando agora, que é através de corretores utilizando empresas noteiras, ele pode fazer uma denúncia espontânea complementar, aí ele vai fugir das multas, desde que ele faça antes do fisco agir. E agora a gente vai colocar uma força-tarefa para trabalhar todas as denúncias espontâneas, que já foram quase 200 denúncias espontâneas, que a gente recebeu já recolhido ou parcelado, e vamos auditar todas e vamos tentar intimar todos aqueles que a gente detectar alguma irregularidade. Se nós vamos auditar todas as denúncias espontâneas que a gente recebeu de produtor rural e a gente vai autuar todas as noteiras, que é aquela que a gente fechou na primeira fase, mas estava esperando elemento suficiente para a gente responsabilizar quem de fato deve ser responsabilizado. Nós não vamos autuar o noteiro. O noteiro vai ser restituído, sim, mas cobrigado com aquele que foi beneficiário dessa fraude. Então o produtor rural, naquela parte que lhe compete, será cobrigado dessa autuação. E aí ele não paga mais só o imposto, não. Aí tem as multas também correspondentes.
Em duas residências foram localizadas armas de fogo. As pessoas foram conduzidas para a delegacia para ser lavrado o auto de prisão em flagrante. Sendo que uma delas foram duas armas, em outra residência foi uma arma de fogo sem registro, com a posse irregular.
valores também foram apreendidos, valores estão sendo contados para depósito, né?
Ainda estão sendo contados.
Sim.
Mas nós temos várias imagens deles.
É.
Sim.
A gente passa isso para vocês.
E aí, no caso dos tributos administrados pela Receita, existem várias pontas, né? O produtor rural deixou de recolher, declarar e recolher imposto de renda das pessoas físicas. A empresa beneficiária final utilizou de crédito indevido, então abaixou o lucro, então deixou de pagar a contribuição social sobre lucro, imposto de renda das pessoas jurídicas e ainda fraudou a Previdência, porque existe uma contribuição para fundo rural que não foi recolhido. Toda essa investigação a gente leva de forma conjunta no que é possível e tudo que a gente consegue detectar é compartilhado entre os órgãos para subsidiar essas, primeiro, investigações e depois, se for o caso, autuações. Realmente tem reflexo também nos tributos federais.
Nós estamos falando também da participação dos outros fiscos. O Estado de Goiás, com o Fisco Goiás, participou ativamente conosco e aqui nós temos uma confusão entre o produtor rural, que é tanto produtor rural de Minas quanto de Goiás.
Aqui na região.
Então não adianta esse produtor rural fazer uma denúncia espontânea só em Minas ou só em Goiás. Agora nós estamos compartilhando todas as informações que nós já temos, assim como o Fisco Goiás está compartilhando conosco. O mesmo está acontecendo no Fisco Tocantins, que a gente teve um apoio, né? A gente está chamando até de uma força-tarefa aqui, que todo mundo colaborando para esse resultado, porque essa máfia das notas fiscais, que já foi denominada assim, ela não está só aqui em Unaí. Ela está também no estado de Goiás, no Tocantins, na Bahia, já está chegando até no Acre.
E tem mobilidade, né? Porque são empresas extremamente voláteis. Elas abrem, inundam o mercado de nota e somem. E elas aproveitam, né, de ter várias administrações tributárias para se movimentar e fugir dos nossos olhos. E essa colaboração dos estados acaba fechando o cerco sobre esse esquema criminoso.
É por isso que a gente fala que é uma organização criminosa.
Exatamente.
Porque são várias frentes de pessoas jurídicas que se unem em estados diferentes com aquela finalidade de sonegar o imposto. Foram todos nos alvos. Em alguns, devido a essa volatilidade das empresas, muitas empresas elas têm um tempo mínimo de utilização de notas muito curto, e logo depois passa para um novo endereço, ou um novo CNPJ, ou um novo sócio. Então, em razão disso, não foram todos que a gente conseguiu, de fato, cumprir o mandato. 70%.
Essa questão dos crimes aqui, basicamente nós temos aqui uma investigação inicial pelo crime contra a ordem tributária, que é a sonegação fiscal, que depende aí do trabalho dos fiscos, né? Obviamente, em razão de uma súmula que existe, a súmula vinculante 24 do STF, que exige essa análise, esse esgotamento da discussão na esfera tributária, administrativa, para a configuração do crime. Se aquela pessoa parcela ou paga, se ela paga, extingue-se a punibilidade, ou seja, o Estado não pode perseguir criminalmente aquela pessoa pelo crime contra a ordem tributária. Parcelou, fica suspensa essa punibilidade até o pagamento. Você tem, obviamente, esse dinheiro ele vai para algum lugar. Né? E, obviamente, em razão de ter sido fruto de uma conduta ilícita, normalmente ele tem que ser lavado, ele tem que ser branqueado. O fato de pagar o tributo não interfere na configuração material do crime de lavagem de dinheiro. Por isso, as quebras de sigilo bancário, fiscal, telemático, correto? Então, então eu paguei aqui, eu estou livre? Não necessariamente. Vai depender das análises desse material, dessas informações. O crime de lavagem, a existência dele é independentemente desse pagamento ou parcelamento desse tributo. Correto? E nós, como a doutora Carla falou, você tem também assim, nítidos traços de organização criminosa. Então, várias pessoas físicas e jurídicas, cada qual dentro do seu papel, todos voltados para o fim comum, que é fraudar o erário, que é a sonegação fiscal.